Você está ouvindo 7 pontos.
Tá contigo hoje, que é o segundo ponto de Ansan que você coloca, então saravá, Ansan, senhora dos ventos, guerreira.
É, ventos das tempestades, que ela acalme as tempestades, né, que a gente vive.
Exatamente. E que limpe também, né?
Isso.
Bom, a gente tava falando, mãe, um beijo pra você, te mando uns abraços aqui pra minha mãe. Beijo, mãe. Beijo pra você, obrigado pela sua companhia aqui, todo mundo que tá participando com a gente, a Helena, a Rai, enfim, é muito, Maria Auxiliadora, olha o nome normal aqui, porque a gente no Insta coloca uns, né?
Maria Auxiliadora é um nome maravilhoso, né?
Lindo.
Se pensar, aí, Iemanjá ajudando todos.
Lindo, lindo. Bom, a gente tava falando aqui sobre essa abertura da Umbanda, né, que está vindo para... A gente sabe que, na verdade, a Umbanda é a religião mais aberta mesmo, né? Na Umbanda você pode falar de reiki, você pode falar de cristais, você benze, você dá passe, você faz desobsessão, quer dizer, faz defumação, que tem na Igreja Católica também, faz batismo. É meio que um sincretismo de tudo ao mesmo tempo agora, né?
Os elementos de todas as religiões, porque todos os espíritos que trabalham ali já foram fiéis, crentes de todas as religiões, sistemas religiosos que a gente conhece e muitos que a gente desconhece, como no caso dos nossos irmãos das estrelas. E esses elementos que nem eu estava falando antes do intervalo, né? O fumo, ele já está sendo menos usado, a bebida menos usada. Você pode usar um incenso, mas você tem a defumação no começo da gira. Então aquela defumação ali
já limpa
tudo.
É, a gente está caminhando para menos, para o uso...
Mais ciência, né? Menos, acho que a Umbanda tem terreiros, que até me desculpem aí os dirigentes das giras que gostam de mistificar, mas eu faço um pedido que desmistifiquem para ficar mais fácil para os próprios filhos de fé de vocês, para todos nós entendermos, entendermos os rituais uns dos outros, porque dentro da Umbanda mesmo existe uma grande diversidade.
É bem importante falar isso também, porque a gente tem vertentes assim que dizem, não, o sagrado é o sagrado, tem que ficar dentro do terreiro e não pode ser mostrado, então não pode fazer vídeo, não pode mostrar uma gira, não pode falar sobre isso. Gente, não, desmistificar, né? O pai Fernando foi brilhante, foi precursor nisso, de dizer, não, gente, o que é para fazer? É para fazer aqui, para todo mundo ver. Porque quando você esconde, parece que está fazendo uma coisa errada. Não tá errado. É aqui, a gira é aberta. Você entra, você vê. Ah, mas é gira. Porque tem terreiro que, assim, a direita, ok. Na hora da gira de esquerda, que vira para esquerda, então as pessoas têm que sair, porque daí é fechado. Por quê? Né? Não tem nada de errado. Continua sendo uma gira, com outra energia, né? Mas é... Tem que ser,
uma coisa curiosa, né, que me deu na cabeça contar agora, que uma gira de Exu, lá no Pai Maneco, perguntaram pro seu Caveira, fecha o congá, que tinha uma cortininha antes, que no terreiro que punha na frente, uma cortininha fina, mas sempre, você pode ver que a única vela que fica acesa no congá é de Oxalá. Por que que a vela de Oxalá fazer? É porque também na Quimbanda é Oxalá que manda. Simples assim,
né? É muito bonito isso. E aí, para os nossos irmãos que dizem, né, que não precisa manter escondido, gente, parece que daí tá fazendo alguma coisa errada. Não tá. Fala.
É o Cristo, é Oxalá, é Jesus Cristo, é Buda, é Allah.
Sim.
É Krishna, tem aquela prece, o culto ao Uno, né, do professor Hermógenes, que agora não me lembro bem, mas é, eu pedi ajuda ao Cristo, Krishna me respondeu, é, eu pedi ajuda a Krishna e foi Buda quem me atendeu.
Oh, que lindo!
Uma coisa assim, resumindo.
É o que a gente está falando, que todo mundo é a mesma coisa, estamos todos juntos.
É, o culto ao Uno, Cristo cósmico, que o, é, as pessoas que não levem para o lado da política, eu quero só como uma referência não política, é, espiritual, porque é um cara que ele é muito inteligente espiritualmente, Leonardo Boff, é, tirando a parte dele, às vezes, que é meio chatinha dele com a política, ele tem livros interessantes sobre essa coisa do culto ao Uno e do Cristo cósmico.
Que, inclusive, teve que sair
da igreja. Por causa da teologia da libertação dele. Mas ele é um grande amigo do Papa Francisco, como é também o padre Júlio Lancelotti, de São Paulo. E eles acreditam, eles têm, porque que Cristo, eles sabem, quem tem fé mesmo, seja da Umbanda, seja do Candomblé, seja do Molocô, seja do Batuque, seja de qual religião das nossas, de matriz africana, ou nem tanto, talvez de matriz cósmica como Umbanda, sabe que Deus é um só.
Sim.
Que o mesmo Deus que brilha no terreiro Pai Maneco é o mesmo Deus que brilha no terreiro da Mãe Estela lá na Bahia.
Certeza, e é o mesmo Deus que está na Igreja Católica ou na Evangélica, ou não é, somos um.
Somos um, em ressonância com o universo.
E esse seu livro, vamos falar agora do livro, você já falou que foi uma inspiração, mas é um livro que vai mexer com muitas coisas, né?
Ele mexe.
Começa falando que a gente está falando de física quântica, porque nós estamos falando de multiversos no livro.
Multiversos, exatamente. Que o multiverso é uma teoria que ela é aceita, né, por físicos como Neil deGrasse Tyson, Stephen Hawking.
Sim.
Ele acreditava na teoria do multiverso. O Carl Sagan também acreditava no multiverso. Tem outros que não acreditam. Mas que o que seria um multiverso? Que nesse exato momento há vários Big Bangs ocorrendo por aí, em outras dimensões. E universos voltando a se contrair, a se expandir novamente, né, no eterno, naquela coisa da lenda de Exu, que Exu em Urubá nada mais é do que esfera, a tradução.
Ah, é?
É, a tradução direta da palavra Exu é esfera. E tudo se cria da esfera, desde o átomo, né, até o planeta, o Sol, as galáxias, tudo em formato esférico. A não ser a energia que une todas essas esferas, que aí é o axé de Zambi, né? É a energia cósmica. É Exu, nesse livro, Lucília de Gaia, sem dar spoiler, mas dando um pouquinho, ele trabalha o culto na matéria escura, que hoje você sabe que 47% do universo é matéria escura, que é uma matéria que não se vê. Tipo, o Hubble, ele tira uma foto de uma... Agora vem o telescópio James Webb, né, que vai ser ainda mais poderoso, que ele vai ficar além da órbita da Lua, vai dar imagens mais detalhadas. Pode ser que a gente chegue no limite desse universo e comece a poder ver os outros. Mas, na verdade, a gente pode sentir eles dentro da gente. Porque enquanto a gente vive no infinito, que é o universo, o infinito vive na gente também, porque a gente é átomo, é poeira estelar.
Sim,
e
por energia.
Um dia, esse mesmo átomo que vive em mim, ele pode vai viver em outra pessoa.
Mas o livro se passa, então, num outro universo.
Num outro universo, num plano do multiverso superior, que é o planeta Gaia, que seria a Terra, num plano mais avançado, onde eventos históricos se desenrolaram de forma diferente da daqui, mais afortunados, digamos assim.
Tivemos.
E isso propiciou para esse povo de Gaia, que Gaia é visto como é um nome dado por estudiosos das ciências humanas e filosofia, o organismo vivo que é a Terra, né? Como um organismo só. E lá no planeta Gaia eles têm realmente essa percepção de que eles são um organismo só, um só povo, e que eles fazem parte da natureza, e como seres inteligentes eles têm a responsabilidade de cuidar da natureza, né, o rei nominal, por ser dotado de inteligência, eu acredito que ele tem a responsabilidade realmente, isso não só na ficção, sobre os outros reinos, de administrar, cuidar e ser um guardião da natureza.
Tá, então se passa num multiverso, né, num outro universo, com os personagens daqui, né, Lucília de Gaia, é a mãe Lucília mesmo, o pai Fernando está lá também, lá do pai Maneco,
o pai Beco, tá, muitos outros vão se identificar ali.
Tá todo mundo lá,
tá todo mundo lá. Nossos duplos, na verdade, eles seriam duplos nossos na Terra, que quando a gente sonha, a gente às vezes vai para outro lugar, uhum, e a gente se vê a gente mesmo em situações totalmente loucas, num lugar diferente. Isso não seria um outro mundo, né? É. Não seria aquela coisa do Shang Tzu, que é aquele conto que Shang Tzu sonhou que era uma borboleta, e depois quando ele acordou ele pensou, será que eu sou mesmo Shang Tzu ou sou a borboleta sonhando que sou o Shang Tzu?
Eu sou
o
Shang Tzu sonhando que sou uma borboleta, ou uma borboleta sonhando que sou o Shang Tzu?
Exato. Colocou melhor.
Exatamente isso. Porque, assim, na verdade, a teoria de multiverso vai até além e diz que você pode ter um outro você vivendo num outro universo outra coisa.
Exatamente.
Né? Existem várias Márcias vivendo em universos diferentes, fazendo coisas diferentes. Umas mais evoluídas, uma mais evoluída, né? Até de vez em quando dá umas dicas pra essa aqui, quando pode acessar, uma menos, que daí é você que tem que dar uma força de vez em quando, né?
Exato.
Quem sabe naqueles momentos que você tá mal, assim, né? Que você tá aqui.
Boa ideia, é isso,
né?
Aí. Que...
Então, existem outros universos em que você mesmo tá vivendo lá.
É a ideia que eu tive no livro, essa sacada, e escrevi uma ficção científica de Umbanda, não só com o propósito de, né, simplesmente um material de ganhar dinheiro,
uhum,
eu quis escrever um livro que ele atraia também outros segmentos.
Sim.
Que um umbandista ele possa ler, gostar, ver que aquilo ali é uma história bacana, indicar para qualquer um de qualquer outra religião.
Sim.
Que vai tirar o medo dessa pessoa, do preconceito, que tem muita gente que tem medo.
Tem medo. E aquilo que a gente
preto
falou.
Preto velho, nossa.
Não,
né?
Preto velho, ok, mas Exu e Pomba Gira,
que Umbanda é uma religião quase independente, né?
É.
Saindo do livro assim um pouco, eu peguei muita experiência com Exu. Eu trabalhei uma gira de Quimbanda em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, por cerca de 2 anos.
Uhum.
Um terreiro de Quimbanda, onde os caboclos, ao contrário da gira, você vê, parece uma coisa de multiverso.
Uhum.
A Umbanda em outro plano de existência, porque é totalmente diferente a gira. O Exu faz a gira toda.
Uhum.
Exu que comanda o trabalho de abertura com Preto Velho, depois vira Exu, mas Preto Velho mandingueira.
Sim.
E daí vira Exu, e no final só que vem os caboclos para limpar o terreiro.
É completamente o contrário.
Completamente é o contrário. Parece uma
no
coisa.
No multiverso é assim que funciona.
É. E eu tive essa experiência. O pai Eric lá desse terreiro, ele é Ogum do Ogum Megei e Oxum do Mar.
Uhum.
Que eu não lembro agora bem o nome. Ele falou pra mim assim, ó, você trabalha com Exu Caveira, eu também. E Exu Caveira é o dono da casa aqui.
Uhum.
Então você só não pode receber Exu Caveira. Aí na primeira gira que eu fui, Exu Caveira me pegou pelo braço e me levou na tronqueira,
uhum,
que ele chamava lá de minha egrégora. Aqui é a minha egrégora.
Uhum.
E daí me puxou, baixou a cabeça, que nem a gente sabe como é que é, bateu a cabeça do meu lado no chão e passou pra mim. E eu recebi a chucaveira e ele falou, meu pai, a casa é sua, pode dirigir o trabalho.
Oh,
e eu, incorporado com a chucaveira, comecei o trabalho.
Uhum.
Depois ele voltou pro pai Eric, mas ele tinha falado, você só não pode.
Não pode.
Mas a chucaveira veio
como se a gente achasse
diferente.
Que mandasse alguma coisa, né? Como
que nem o pai Fernando falava.
Uhum.
Que tipo, eu programo a gira na minha cabeça, aquela expectativa de fazer de uma forma, fazer um trabalho, aí vem seu acuê e faz tudo diferente.
Sim, sim. A gente tem isso também lá.
A Lucília também, com seus sete ponteiros.
Uhum.
A gira mais recente, que eu fui lá no Pai Maneco, ainda foi no pré-pandemia. E aí veio o seu Acuan. E fazia, disse que fazia tempo que ele não vinha lá no terreiro.
Sim.
E foi justamente na gira antes de o terreiro ficar fechado por tanto tempo.
E ele falou exatamente isso, que teríamos um período, falou da Umbanda sem paredes, que ninguém na hora entendeu muito, né? Como assim? Como é que, né? Vamos fazer gira lá fora? O que que aconteceu? E aí estamos na Umbanda sem paredes, né? Fazendo lives, conversando pela internet.
Sem paredes, sem fio também.
Sem nada, né? É que a gente não entende, né? Que sensacional. Então a história se passa num outro universo, né? Num multiverso em que isso. Existe a Umbanda, existe o terreiro, existem as entidades.
Existe essa personagem que conta, que narra a história.
Uhum.
Que no caso o autor aqui, mas você pode se imaginar, qualquer um pode se imaginar como sendo uhum. a personagem que está narrando a história.
E o que que acontece nesse, sem muito spoiler, mas o que que acontece nesse universo?
Bom, eles veem a necessidade, eles sentem durante os sonhos essa ligação com outro planeta, começam a sentir que tem um planeta passando dificuldade de doença, de guerra, de fome, uhum. de ainda trabalhos de subserviência, de regime de quase semi-escravidão, muito evoluído e sofrido, um planeta de expiação e provas.
Uhum.
E eles sentem a necessidade de auxiliar esse outro plano, mas não sabem como. E eles receberam tecnologias dos Irmãos das Estrelas, porque nesse livro ele tem esses eventos históricos que aconteceram de uma forma uhum. mais afortunada e diferente, como a que aconteceu na Terra. Inclusive eles têm o contato com as civilizações das estrelas já reveladas para eles.
Uhum.
E eles ajudam as religiões da Terra, não só a Umbanda, a Santa Sé, a religião hindu, lá representada pela comandante Chandra de Shiva, que eu quis fazer uma homenagem a uma amiga que desencarnou um tempo atrás,
uhum.
a comandante Chandra. E a mãe Lucília, ela acaba se revelando nessa odisseia interdimensional como uma grande guerreira da luz. Os orixás vão dando poder a ela, e a grande, digamos assim, ápice da remissão, da missão de remissão, que seria a salvação através da remissão, de pelo menos parem e pensem o que uhum. vocês estão fazendo. Então vem uma canalização cósmica das sete linhas. De Oxalá, de Iemanjá, de Ogum, de Xangô, de Oxóssi, de Ansã,
uhum.
de todos os orixás vem uma canalização, e ainda por último, antes de encerrar os trabalhos, vem uma canalização de Exu, porque sem Exu não se faz nada, nem se começa, nem se termina. E Laro e Exu.
Claro.
E vem essas canalizações dos orixás, que elas vêm no subconsciente dos terráqueos, que somos nós,
uhum.
justamente durante os sonhos e durante momentos de meditação, para abrir a consciência, expandir a consciência humana para remissão e salvação futura do planeta, que quando eles chegaram já estava meio que destruído.
Maravilhoso. Acho que tem muita gente que vai ler esse livro e vai falar: nossa, mas isso não está acontecendo, não? E tem certeza que é ficção? Vamos para o nosso intervalo de novo e a gente já volta para continuar conversando aqui.
Você está ouvindo Sete Pontos.